Boa noite, que a paz do Senhor Jesus e a presença do Santo Espírito estejam em cada coração, nos aquecendo, nos envolvendo para essa mensagem maravilhosa que o Senhor quer trazer para nós nesta noite. Amém? E para abrir a palavra do Senhor nesta noite, está fazendo uma breve oração, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nós não somos nada, amém? Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu vida para estarmos aqui, na tua casa de oração, para louvar, glorificar, bendizer o teu santo nome. E agora chegou o momento do Senhor falar conosco, Pai, através da tua palavra. E nós estamos aqui com o nosso coração, Pai, ansioso para ouvir o Senhor. Senhor, falar conosco. Que a tua palavra, Senhor, que ela vem do teu trono, do teu altar, que é o pão da vida, como cantamos aqui em alguns louvores, a tua palavra é o pão que nos alimenta, que ela venha saciar, Senhor, a nossa alma nesta noite e que possamos sair daqui, Senhor, cheios de esperança e sabendo que o Senhor é o pão que nos alimenta em qualquer ocasião da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Há muitos anos atrás, eu preguei na igreja do IP. Minha primeira pregação foi na igreja do IP. Não era aqui, nesse prédio maravilhoso. Era, acho que uns 2 quarteirão, né, irmã? Ali na Avenida dos IPs, Igarapés. Muito, não sei se você lembra, irmã Tereza. Irmão, foi a irmã Matilde, que não sei se alguém aqui conhece a irmã Matilde. E ali eu estava, nós frequentávamos ali a igreja do Parque Real. E naquela época, pela graça e a misericórdia, eu fazia parte da direção da escola sabatina, né? E a irmã Matilde falou assim, olha, já arrumei uma igreja pra você ir pregar. Eu falei, irmã Matilde? Sim. Qual é a irmã igreja? Igreja do IP. E eu estava ali assentada e me lembrei desse episódio, né? E depois de muitos anos, tem mais de 15 anos isso, irmãos. Acho que tem quase menos 20 anos. Daqui a pouco eu vou descobrir a minha idade. Eu vim aqui e preguei pela graça de Deus. E depois o Senhor levou um pastor e fez a mesma pregação, o mesmo sermão, a mesma mensagem. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que o Espírito Santo é que estava conduzindo aquela mensagem, que não era eu, porque eu sou apenas um vaso vazio, esperando o poder do alto vir sobre mim para que eu possa compartilhar essa mensagem que o Senhor nos confia, né? Como o irmão falou aqui, Deus, Ele chama os seus filhos, né? E Ele sabe que Ele não busca pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. E se você algum dia for chamado para fazer uma oração, para cantar, ou seja, para fazer uma visita para alguém, e você falar assim, ai Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Se coloque nas mãos de Deus. Confie nele e o mais Ele fará. Porque quem vai brilhar por você é Cristo. Cristo, Ele escolheu os seus discípulos, ali homens letrados, que não tinham nem noção daquele grandioso chamado, mas Deus ali capacitou cada um deles para a mensagem. Passaram muito tempo com Cristo. O segredo também é nós dedicarmos tempo da nossa vida para com o nosso Deus, porque Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a fonte. Irmãos, Jesus Cristo é a fonte de água viva a jorrar, que Ele fala, aquele que tem sede, que eu darei de graça dessa água da vida. Se você tem sede de Deus, busque, que Ele vai te dar em abundância, né? O Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Esse Deus, irmão, é maravilhoso. São tantas as coisas, irmã, que a gente tem para contar sobre tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu fiquei muito feliz do Senhor me ter trazido nesta noite aqui pelo Ministério da Mulher, né? Eu também faço parte lá na Igreja do Maia. Pela graça de Deus também, do departamento da ASA. Enfim, nós temos que ajudar todos os departamentos, né? A igreja é um corpo, Cristo é a cabeça. E quando essa igreja estiver unida, irmão, o poder do alto vai descer, como desceu lá em Pentecostes. Precisamos estar unidos com uma corrente, uma grande corrente, fazer um grande elo. E uma corrente forte, ninguém pode quebrar. Então, temos que dar as mãos uns para com os outros. Não disputar, porque Jesus, Ele não é esse propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Mas é que nós possamos estar unidos num só propósito, numa só fé, de ganhar almas, trazer pessoas para o reino de Deus, porque a trombeta já está soando. Ouça, ouça a voz, ouça o som das trombetas, ouça os anjos cantando, como cantou aqui, né? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse deve ser o meu e o seu desejo de ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Porque esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, jaz no maligno. Esse mundo só tem ilusões passageiras que muitas vezes levam as pessoas à destruição. Jesus, ele quer agregar cada um de vocês nos braços eternos dele de amor. Amém? Que eu e você possamos fazer um voto com Deus para buscarmos mais a presença dele a cada manhã. Buscar o Senhor de todo o nosso coração. E ele ouvirá. Porque Deus, ele é Deus presente. Ele é Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor, ele está com os ouvidos atentos para ouvir a tua oração, o teu clamor. Os olhos de Deus, irmão, ele passam por toda a terra e nada passa de desapercebido. Deus é criador, ele cria circunstâncias, nada é por acaso na nossa vida. Assim como o poder da palavra de Deus disse, haja luz e houve luz, esse Deus, ele cria circunstâncias para que você e eu possamos estar mais perto dele. Não temas, viu? Somente confie. E vamos abrir a Bíblia em São João e vamos aqui juntos meditar na palavra de Deus, mais essa noite, né? Que é uma noite de bênção do Santo Sábado do Senhor. São João 6, de 15 a 21. Amém, irmãos? São João. Então diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram, né? Ali para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já jazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Agora vamos meditar também em São João 26 a 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais porque não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Olha só, aqui nós vemos nesse texto, irmão, que Jesus estava ali levando a tua palavra para aquele povo, para aquela multidão. Jesus acabara de fazer o milagre da multiplicação dos pães. E ali nós vemos que o Senhor, vendo que as pessoas, elas estavam ali não interessadas na mensagem, e sim apenas no pão material, e querendo fazer Jesus, proclamar Jesus rei, Jesus sai despercebidamente. Olha só as pessoas, como que eles não estavam concentrados em Cristo. Jesus é a fonte de água a jorrar. E ali a multidão, ao invés deles estarem ligados naquela fonte, naquela luz que é Cristo, nas suas palavras, muitos irmãos procuraram andar com Cristo para ter vantagens, né? E não pela sede da vida eterna, do pão da vida que é Cristo. E aqui Cristo pega e fala para aquelas pessoas, né? Filhos, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, porque tudo aqui é passageiro. O Senhor, ele está falando para mim, para você, Edna, se apresenta. apegue comigo, que eu sou a fonte da vida eterna. Maria, José, ali ele queria, irmãos, que as pessoas vissem que ele era o enviado de Deus para a salvação da... E ali o Senhor, ele sai para orar, para pedir para o Pai poder dos altos céus para enfrentar muitas coisas que viriam e para continuar a sua missão de salvação, de restauração, de libertação, como está falando nessa semana. Jesus, ele é o restaurador de vida. Ele quer restaurar o meu lar, o teu lar, a tua vida, o teu sorriso. Ele quer restaurar-te para a glória dele. Tudo que Cristo faz tem um propósito. Nós não somos chamados na igreja, nessa causa. Jesus nos tirou da treva, nos trouxe para a maravilhosa luz, para que nós possamos ir levar a mensagem de Deus, levar esperança para aquele que não tem mais esperança, levar um abraço amigo para aquele que está na depressão, na ansiedade. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que o Senhor nos chamou, para que nós pudéssemos cumprir a vontade do Pai, que é amar as pessoas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitas vezes a gente só quer receber, receber. E esse não é o plano do Senhor. O plano de Deus para mim e para você é te fazer um atalaia, é te fazer um canal de bênção, um vaso de bênção, como diz o louvor, né? Para ser um vaso, vaso escolher, né? E ele fala que é para a gente levar aos aflitos boas novas que vêm lá do... Aí ele diz: faz-me um vaso de bênção, vaso que leve a mensagem do amor. Então, a mensagem de Cristo para mim e para você nesta noite, irmão, é que ele quer acalmar a tempestade, os ventos que às vezes vêm na nossa vida e nós pensamos que o nosso barco vai naufragar. O Senhor saiu, mas os olhos dele estavam nos seus discípulos, porque o momento que ele viu que ele estava em perigo, o Senhor estava ali para socorrer. A mensagem é para mim e para você. A vida dos discípulos passaram e ficou essa mensagem para que eu e você, nesta noite, possamos saber e crer que o mesmo Deus que acalmou aquele mar, o mesmo Deus que foi de encontro aos seus discípulos, que eles temendo, o Senhor falou: não tema, sou eu. Quantos mares, irmãos, revolto vem diante da nossa vida, quantas situações difíceis que nós temos que passar, mas Jesus, ele diz: não tema, estou aqui, eu posso fazer esse mar se acalmar, fique em paz. Eu dei a minha vida. Se isso não for amor, o que que era? Quando nós tivermos dúvida, nós nos reportemos lá pro Calvário, pela via dolorosa, que é a estrada do horror. É impossível nós se reportar ali com a nossa mente, que Deus deu esse dom para você. Você meditar, você pensar, fechar os teus olhos e ver: não, Jesus, ele me ama. Não pense que Jesus vai desistir de você, que ele não vai. Ele nunca desiste. Hoje eu estava conversando com uma jovem e ela falou assim: eu pensei que Deus já tinha desistido de mim. Aí eu falei assim: Deus jamais vai desistir dos filhos. Ela: olha, chegou um tempo que eu pensei que Deus tinha desistido. Deus, irmão, não desiste. Deus não se cansa de amar. Como tem um louvor, né? Que fala: Deus não se cansa de amar. Esse Deus, irmão, que ama, eu amo você. Ele não quer só multiplicar o pão, o peixe da sua casa. Ele quer multiplicar o pão para a vida eterna. Ele quer te dar uma vida em abundância, uma vida que não vai ter fim na eternidade. Ele quer nos dar essa vida. Eu estava conversando também hoje com uma outra pessoa, uma moça. Moça não, tem 40 e poucos anos, né? E ali, essa jovem tem mais ou menos o quê? Uns 20 dias... Não, uns 20 dias, mais ou menos, há 30 dias. Eu conversando, cheguei ali, né, no estabelecimento dela, dessa minha conhecida, e ali eu vi que ela tava triste. Falei: nossa, você tá triste, tá meio abatida. Aí ela falou assim: eu estou com câncer. É impactante, irmão, é horrível você ouvir um diagnóstico desse. E ali ela chegou a questionar, falar algumas coisas, e ali ela pediu para mim fazer uma oração por ela. Aquela jovem pediu para mim: irmã, por favor, faça uma oração para mim. Aí eu falei: tá bom, vou fazer. E eu fiz aquela oração, aquela jovem. E eu também, irmão, com o coração partido, porque o meu pai também está na mesma situação. Meu pai, ele está com câncer de próstata. E os médicos dizem que já deu metástase, está nos ossos. Mas Deus, ele tem de uma maneira tão maravilhosa, irmão, sustentado a vida do meu pai, porque a gente, nós familiares, a gente só vê Deus agindo, Deus cuidando, Deus aliviando aquele fardo que é pesado demais. E naquele momento, eu com o coração partido por estar passando também pelo mesmo problema, praticamente a minha filha, meu pai, eu falei, eu vou fazer aqui. E ali nós fizemos oração juntas, irmão. E passou um tempo, eu voltei ali. Quando eu voltei, irmãos, aquela mulher já estava falando de outra forma. Ela falou assim, olha, irmãos, presta atenção. Ela falou, olha, nenhum momento eu questionei Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus teve misericórdia da minha vida. Porque um dia eu falei para Deus, Senhor, eu quero morrer bem velhinha. Aí Deus falou, filha, como que você quer morrer velhinha, sendo que você está destruindo a tua vida? Fumando, bebendo, embalada. Filha, para um pouco e pense. E ali, irmãos, aquela senhora, Deus lhe restaura. Ele restaurou naquela mulher a esperança de vida eterna. Louvado seja Deus, irmãos. Nunca desacredite do poder sobrenatural de Deus. O Espírito Santo, ele está fazendo obras em toda a terra, restaurando vidas para o reino dos céus. E você será um canal de bênção que vai levar até essas pessoas a esperança que é Jesus. A esperança é Jesus. Jesus disse para mim e para você, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele foi bem... Tem de bom ânimo. Eu venci. Você também vai vencer. Eu venci por você. Não desista. Não pare de crer. Porque muito em breve, o nosso mestre que restaura vidas, que tem restaurado sonhos, lares, e quer restaurar a tua vida nesta noite, ele virá. Ele virá para levar você por um lar aonde não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter enfermidades. Porque ele prometeu. Em São João 14:1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não se entristeça o vosso coração, crer em Deus, crer também em mim. Olha que Deus maravilhoso, Jesus, ele sendo dono dos céus, da terra, ele não queria glória, ele saiu discretamente, foi buscar força dos altos céus, na comunhão com o Pai, para poder alimentar aquela multidão, não apenas material, mas espiritual, porque o espírito toda vez está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor queria que eles entendessem como ele quer que nós entendamos hoje, que no mundo nós teremos muitas aflições, mas deveremos ter bom ânimo, porque Jesus venceu. Ele morreu numa cruz, e naquele dia, quando nós chegarmos lá no céu, que formos passar pelo todo julgamento, Jesus vai se apresentar e dizer, Pai, eu morri pela Ed, então não há mais condenação para aqueles que creem. Quero hoje você aceitar esse Jesus maravilhoso que restaura vidas, restaurar a tua casa. Às vezes a vida de um filho que a gente acha que não tem mais jeito. E a gente ora, fala, Senhor, não diga que não tem jeito, porque para Deus não há causas perdidas. Se Deus, ele abriu o mar no passado, ele pode abrir hoje, na minha vida, na tua vida. Amém? E essa jovem, irmão, para concluir, que essa jovem, que eu estou falando para você que ela estava, ela foi para um hospital, ela foi para o hospital fazer a cirurgia, ela chegou a ser entubada, com catéter, tudo, para fazer a cirurgia. E a filha orando, todo mundo orando, Senhor. A médica falou, hoje eu estava conversando com essa moça. Ela falou para mim, a médica falou, a filha dela depois, ela falou, moça, eu não vou te operar. A sua fé me deixou abalada. Eu não tenho condições de fazer essa cirurgia. Irmãos, eu fico arrepiada. Ela falou, a tua fé de você acreditar que Jesus vai fazer um milagre na tua vida me deixou abalada. E uma médica renomada em todo hospital. Todo mundo ficou estarrecido sem saber. Nossa, mas essa médica tão conceituada faz tantos dias. E ali, o Senhor, ele muda destino. Gente, o Deus que multiplicou pães, peixe, que curou leproso, que ressuscitou morto, transformou água em... que venceu a morte. Ele quer dar para você, nesta noite, a certeza da vida eterna em Cristo. Quer você aceitar esse Jesus como teu Salvador? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Coloque o teu lar, a tua casa, o teu... Não importa o diagnóstico do ser humano. A última palavra, ela vem... não vem do homem. Oremos. Querido Deus e eterno Deus, que Criador dos céus e da... Santo, santo, santo é teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Porque o Senhor é Deus de amor. Porque o Senhor nos criou. O Senhor nos formou de uma maneira assombrosa, Senhor. O Senhor fez a obra completa. completo. O jardim do Éden. Soprou nas narinas de Adão fôlego teu, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, falando, ouvindo, pela tua misericórdia, pelo teu favor, porque não somos merecidos. Mas nós queremos te agradecer, Deus eterno, Deus triuno, que vive e reina para todos. Porque o Senhor, nesta noite, Pai, o Senhor trouxe esta pessoa até aqui na tua casa, para dizer, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor, Deus deis, Santo Redentor. Começo, sou o Criador verdadeiro, eu sou a cura, eu sou o poder. Senhor, o Senhor é a estrela da morte, Pai, seja toda honra. Restaura, restaura, Senhor, como cantamos, restaura o som, restaura as desilusões, restaura o coração quebrantado, restaura, Senhor. Às vezes aqui está a mãe, mas o filho não, como eu estou aqui, meus filhos não estão, mas eu creio, Pai, que a tua mão poderosa, ela alcança a nossa descendência, aonde que eles estiverem, Senhor, assim como o Senhor alcançou Jacó num vale desesperançoso, Senhor. O Senhor desceu, o Senhor é o mesmo Deus que desce nessa igreja e examina os corações. O Senhor é o mesmo Deus que multiplicou, transformou água e ressuscitou Lázaro. Oh Deus, nós queremos que o Senhor escreva a história da nossa vida. Escreve a história de cada um aqui do teu. Faça cada um aqui uma bênção, Pai. Um canal de bênção. Porque nós não temos mais tempo a perder, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. E o Senhor quer que a tua igreja, Pai, esteja preparada. Reaviva, Senhor, a tua igreja nesta noite. E que cada membro desta igreja, Senhor, que não está, mas que eles sejam alcançados pelo teu poder, pela tua graça e a tua misericórdia. Aqueles que um dia que fizeram parte dessa igreja e por algum motivo eles saíram, Pai, traga de volta, Senhor, as tuas ovelhas para o teu aprisco e que nós possamos amar esses nossos irmãos, que nós devemos fazer acepção. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a amar cada um de nossos irmãos, a querer que eles também estejam conosco lá naquele grande dia, na cidade eterna. Fica conosco, Pai. Derrama teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, desde o pequeno ao maior. Coloca os teus anjos acampados em cada lar. Em nome, nos concede, sabe, descanso espiritual na sua doce prenome. Amém.